foram bastante, até deliberativo, e por isso iríamos iniciar os nossos trabalhos, seguindo a respectiva ordem, nos termos do texto distribuído. Ponto 1, informações. Da minha parte não há qualquer informação especial a prestar. Se os deputados quiserem, qualquer informação que entendam prestar, façam favor. Não há para já. Passamos ao ponto 2, distribuição de iniciativas. Distribuição de iniciativas. Há uma proposta de resolução que aprova a Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais. Esta proposta cabe ao CDS, não obstante, a senhora deputada Maria de Belém tentará fazer uma troca com o CDS. A proposta a seguir, distribuição de iniciativas, é uma proposta de resolução que aprova o acordo entre a República Portuguesa e o Estado do Catar para evitar a dupla tributação e cabe ao Partido Socialista. Portanto, é melhor a senhora deputada ficar com a proteção das crianças e o CDS com o Catar e a dupla tributação, se não houver... Se os deputados far-se-á essa... A senhora deputada Maria de Belém fará o favor de tentar essa troca, dado que a Comissão não tem nenhuma objeção. Muito bem. Senhores deputados, passamos então, dando nós à aquiescência essa troca putativa, à apreciação de pareceres. Proposta de resolução 14/12 aprova a Convenção entre a República Portuguesa e os Emirados Árabes Unidos para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Quem é que foi o seu deputado? Senhora deputada Gabriela Canavilhas fará o favor de enunciar os termos do seu parecer. Tenha a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boas tardes a todos. Pois o conteúdo desta proposta de resolução está de acordo com o previsto na Constituição da República Portuguesa e preenche os requisitos formais aplicáveis. É de resto uma convenção bastante comum aqui na nossa Comissão e que de alguma maneira vá ao encontro de práticas formais de certa maneira homogéneas e repetidas nas várias convenções que aqui são abordadas. Assim, a presente convenção, similares, como disse, a várias outras que o Estado português tem celebrado, é um instrumento jurídico relevante para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal nas relações em que as economias portuguesas e, neste caso, Emirados Árabes Unidos estiverem em contacto. E deve-se, obviamente, à crescente internacionalização e à globalização das economias, e que vem a tornar necessária não só a existência de mecanismos facilitadores deste comércio, do comércio internacional, mas também instrumentos que evitem a dupla tributação sobre impostos sobre o rendimento e que simultaneamente atuem como medida preventiva da evasão e da fraude. Esta presente convenção, no seu artigo número 1, especifica que se aplica às pessoas residentes em um ou ambos os Estados contratantes. No seu artigo 2, relativamente a Portugal, os impostos em causa serão o IRS, o IRC e a derrama. No que respeita aos Emirados Árabes Unidos, refere-se aos impostos sobre o rendimento e sobre as sociedades. O capítulo 2, todo ele, debruça-se sobre as definições e terminologias, nomeadamente sobre conceitos de residente, de estabelecimento estável, etc. O capítulo 3, todo ele, se dedica aos rendimentos dos bens imobiliários e estatui genericamente que os rendimentos de um residente de um Estado contratante, que ao filho de bens imobiliários, estes bens imobiliários são os seguintes: explorações agrícolas ou florestais, incluindo todos os imobiliários que normalmente estão associados a esta expressão e que no número 2 são extensamente enunciados. Mais para a frente, no seu artigo 7º, estabelece que os lucros das empresas de um Estado contratante só podem ser tributados nesse Estado, a não ser que a empresa exerça a sua atividade num outro Estado. No artigo número 8, dedica-se aos lucros das empresas contratantes provenientes de exploração de navios ou aeronaves, que não estavam incluídos, de resto, na designação de bens imobiliários. Estava essa matéria relativa a navios e lucros de empresas de tráfego internacional, estão consignados no artigo 8. E diz que só podem ser tributados no Estado contratante em que estiver situada a direção efetiva da empresa. No artigo 9, institui o modo como são tributados os lucros das empresas associadas de ambos os países. A matéria relativa a dividendos é disciplinada no artigo 10º e no artigo 11º estabelece a tributação de juros e o artigo seguinte define o regime a que submetem os royalties. O artigo 13º consagra as regras das mais-valias e do 14º ao 22º define-se a tributação dos rendimentos de pessoas, de cidadãos individuais. Os métodos de eliminação da dupla tributação são a matéria com a qual se ocupa o capítulo 4 desta Convenção, que estabelece no seu artigo 23º que a dupla tributação será eliminada em Portugal quando o residente no nosso país obtiver rendimentos que, de acordo com o disposto nesta Convenção, possam ser tributados nos Emirados Árabes Unidos e por Portugal deduzirá, assim, o imposto sobre o rendimento desse residente numa importância igual ao imposto pago naquele país. Processo idêntico se passará nos Emirados Árabes Unidos. Quanto ao capítulo 5º, é dedicado a disposições especiais relativamente, por exemplo, à não discriminação, ao direito aos benefícios previstos no presente instrumento jurídico internacional. E o capítulo 6º ocupa-se das disposições finais. Trata-se, portanto, do ponto de vista da relatora, da conclusão de um requisito de direito interno conducente a um processo que evita a dupla tributação e que previne a evasão fiscal e, naturalmente, tendente a promover e intensificar as relações económicas, neste caso, entre a República Portuguesa e os Emirados Árabes Unidos. As conclusões é que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser aprovado e apreciado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se os deputados querem pronunciar sobre este parecer, o parecer merece o consenso, assim se deve interpretar, julgo, o silêncio, e por isso aquilo que é objeto de votação é o ponto 1 e 3, dado que o ponto 2, naturalmente, por exigência regimental, é um ponto da responsabilidade da relatora, no caso aqui não traria dificuldades, penso eu, em ser aprovado, mas não é objeto de votação. Portanto, Srs. Deputados, pode-se dar por aprovado este parecer, assim se faz, é aprovado. Passamos então à proposta, ao parecer sobre a proposta de resolução 15/12, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Noruega para evitar, do mesmo teor, a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal. Foi deputado relator o Sr. Deputado Ulisses Pereira, do PSD, que... Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Ulisses Pereira não pode estar presente na reunião, porque tem uma outra reunião em simultâneo, mas como o parecer estava feito, eu ofereci-me para, em nome dele, apresentar o parecer junto da Comissão. Este parecer, na senda do que a senhora deputada acabou de esclarecer, tem como objetivo evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal nas relações entre a República Portuguesa e o Reino da Noruega e insere-se no mesmo esforço que tem sido desenvolvido pelo Estado português, que visa exatamente lidar com esta matéria no maior número de espaços possíveis. Esta convenção visa substituir a convenção que estava em vigor, esta convenção 10 de março de 2011, e tem como objetivo substituir a anterior convenção entre o Governo de Portugal e o Governo da Noruega de 24 de junho de 1970, e visa dar corpo a duas grandes alterações, a natural evolução que se verificou nos sistemas fiscais de ambos os países e também acompanhar as mudanças significativas que se verificaram no chamado modelo de convenção da OCDE sobre o rendimento e património, nomeadamente ao nível da troca de informações e da assistência em matéria de cobrança de impostos. A convenção está organizada em 6 capítulos, o primeiro capítulo ligado a um âmbito, o seguinte, um capítulo de clarificação conceptual, um outro capítulo em que se esclarece a tributação dos rendimentos, um outro capítulo sobre métodos de eliminação da dupla tributação, um capítulo sobre disposições especiais e termina com um capítulo de disposições finais. Gostava só de esclarecer que esta convenção, no capítulo 2, procura, de facto, fazer uma clarificação conceptual de todas as matérias que são abrangidas em sede fiscal, estabelece também muito claramente quais são as autoridades competentes e dá corpo também a uma preocupação e a um problema que tem surgido, que é os pedidos de informação e a forma como esses pedidos de informação devem ser feitos, com o máximo detalhe e apenas as informações que são consideradas relevantes para a matéria. Esta convenção tem ainda uma reserva, que é a assinatura da convenção não prejudica os privilégios fiscais de que beneficiam os membros das missões diplomáticas ou de postos consulares em virtude das regras gerais de direito internacional ou de disposições de acordos especiais. Na opinião do deputado relator, este acordo é um instrumento que se torna relevante no combate à fraude e à evasão fiscal entre os dois países, através do reforço da cooperação económica e financeira, e vem na linha de vários outros que Portugal tem celebrado com outros Estados. O relator considera que, face a tudo o que foi exposto, a proposta de resolução aqui em apreço deve merecer a concordância da Assembleia da República. Nas conclusões, temos o sintetizar do que aqui foi dito e a consideração final que esta comissão cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser votada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, quem quer pronunciar sobre este ponto? Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Sr. Presidente, nós não temos nada a objetar relativamente a este parecer, pelo contrário, saudamos o Sr. Relator pelo parecer que aqui nos deixa. Era só para fazer referência a alguns aspectos de redação, mas não vamos entrar em detalhes e depois eu assinalei aqui algumas coisas que darei à Sra. Deputada Mónica Ferro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, passamos à proposta de resolução 16/12, o parecer, que tem a ver em matéria que tem o objeto similar, evitar as duplas tributações e prevenir a evasão fiscal, Convenção entre a República Portuguesa e o Luxemburgo. Sr. Deputado Paulo Pisco foi o deputado relator. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta de resolução número 16 que aqui estamos a analisar e em que é pedida a aprovação, refere-se ao protocolo, à aprovação do protocolo e do protocolo adicional que foi assinado em 7 de setembro de 2010, que alteram a convenção entre Portugal e o Luxemburgo para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento e o património. Essencialmente, esta alteração é uma alteração que incide sobre o artigo 27 da referida convenção, em que é feita a substituição deste artigo no que diz respeito à troca de informações, essencialmente. Portugal e o Luxemburgo são países que, além de partilharem o mesmo espaço europeu e o mesmo ideal em termos de defesa dos valores comunitários, são países que têm tido uma relação e uma proximidade bastante grande relativamente a alguns fatores que eu julgo que importa sublinhar. Um deles, obviamente, é o facto de Luxemburgo ter uma importante comunidade portuguesa que ronda os 16% da população e de haver trocas comerciais que são relevantes entre os dois países. Do ponto de vista desta aproximação e da ligação que une Portugal e Luxemburgo, de referir também o facto de desde 2009, de janeiro de 2009, ser possível para os cidadãos portugueses poderem obter a dupla nacionalidade sem perder a originária, o que é certamente um elemento também a ter em consideração. Relativamente ao objeto do protocolo, eu referiria apenas que os países se comprometem a trocar informações sobre matéria fiscal, podendo manter a confidencialidade, se assim o entenderem. No entanto, não são obrigados a tomar quaisquer tipo de medidas que sejam contrárias à sua legislação ou práticas administrativas. não têm de fornecer informações que exigem sua obtenção de forma que desrespeita as práticas administrativas e também é garantir que não serão transmitidas informações que possam pôr em causa a ordem pública. Cumprindo os requisitos que constam do artigo número 3, refere-se que um Estado não pode recusar prestar informações por estas não terem interesse para o Estado que o solicita ou que não sejam estritamente para fins fiscais. Dito isto, Sr. Presidente, esta proposta cumpre todos os requisitos para ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República.
Senhores deputados, algum dos seus deputados quer pronunciar? Interpreto o silêncio no mesmo sentido das interpretações anteriores. E, por isso, podemos votar também os dois capítulos que são suscetíveis de ser votados, considerando-se o voto favorável. Portanto, está aprovado o parecer na parte em que é suscetível de apreciação. Passávamos ao parecer, à proposta de resolução 17/12, cujo relator... O deputado relator é o Sr. Deputado João Ramos. Creio que o Sr. Deputado Brarino Soares está em condições de poder explicitar esse parecer. Dá-lhe a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, o meu camarada João Ramos está noutra comissão, não pode estar aqui hoje. De qualquer forma, eu não tenho, nem teríamos nenhuma apresentação especial a fazer do relatório. Penso que ele é bastante factual. Há depois aí uma gralha que eu corrigirei com os serviços da Comissão, mas penso que não merece nenhuma referência específica.
Portanto, Srs. Deputados, este relatório é similar aos anteriores, portanto, há concordância quanto aos objetivos e quanto aos termos, como foram exerados as convenções e as propostas de resolução, e daí o parecer segue a mesma solução quanto à apreciação. E quanto à opinião do relator que não se vota, o ponto de parecer é que é suscetível de votação. Senhores deputados, alguém tem alguma objeção a apresentar? Portanto, pode-se dar como aprovado também o parecer 17/12 da responsabilidade do Sr. Deputado João Ramos e que foi enunciado os seus termos aqui pelo Sr. Deputado Bernardino de Soares. Passamos ao parecer conjunto sobre proposta de resolução. Proposta de resolução 18/12, 19 e 20, aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República da Colômbia, a República Portuguesa e a Região Especial de Hong Kong, a Região Administrativa Especial de Hong Kong, da República Popular da China, a República Portuguesa e o Japão. O objeto é o mesmo, evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. O Sr. Deputado Relator foi o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, antes de iniciar a intervenção específica sobre os pareceres, sobre o parecer das propostas de resolução em debate, também saudar os relatores anteriores nos pareceres que foram feitos. Sobre esta questão particular, que tive a possibilidade de fazer o parecer e até o gosto de o fazer, devo dizer que há aqui uma relevância extraordinária, porque um dos pareceres aqui proposto é o parecer relativo à não dupla tributação, ou ao evitar a dupla tributação entre Portugal e a Colômbia. E não terá passado aos olhos mais avisados este pormenor no âmbito deste debate, porque alguns poderão dizer, tivesse este acordo ter sido celebrado mais cedo, provavelmente toda a novela da Jerónimo Martins que nós tivemos há uns meses atrás não teria acontecido. E eu acho que é relevante esta análise para nós percebermos o que é que está em causa em cada um destes acordos de dupla tributação ou para evitar a dupla tributação. Porque no mecanicismo que cada um dos parceiros é apresentado à Comissão e até aprovado nesta Assembleia, dado que existe apenas agora uma novidade, nós podemos debatê-lo no plenário, coisa que não é normal acontecer. Estes parceiros costumam ser apenas votados e, por isso, menosprezados no âmbito do debate parlamentar. É engraçado como eles, na prática, têm um peso tão importante na vida do país e na vida da economia. Então, o que é que significa cada um destes pareceres? Porque são todos muito similares àqueles que me debrucei, até muito similares a alguns dos anteriores que foram já aqui referidos. Dizem que uma empresa que faça atividade, por exemplo, na Colômbia, que preste a sua, as obrigações fiscais na Colômbia, mas que traga os rendimentos para Portugal, não terá de pagar agora nenhuma tributação adicional em Portugal, porque com este acordo que evita a dupla tributação, se considera que terão feitos todos os seus compromissos, tendo pago os impostos na Colômbia. Vejamos, por exemplo, se tal acontecesse no Luxemburgo, como foi ainda há pouco um dos parceiros anteriores aprovado. No Luxemburgo há alguns economistas que o consideram um offshore no centro da Europa. E por isso o que nós dissemos, ou que nós fizermos se esse acordo de não dupla tributação for aprovado, é que pague-se o que se pagar lá, nós estamos contentes e não queremos que se pague nada cá. E o mesmo se passa na Colômbia, o mesmo se passará na região de Hong Kong, o mesmo se passará no Japão, no que toca a estes parceiros agora em debate. Eu devo-vos dizer que eu considero, e o Bloco de Esquerda considera, que isto provoca, em primeiro lugar, o espaço para o dumping fiscal, e por isso é preocupante na medida em que pode atacar aquelas que são as receitas de cada um dos países. Por outro lado, ameaça o que são ganhos de direitos, particularmente na distribuição de rendimentos, que nas economias europeias se materializam muito como Estado social. E por isso, se nós, por um lado, podemos defender os acordos que evitam a dupla tributação como um espaço para não onerar duas vezes, não obrigar a uma sobrecarga fiscal as empresas que têm esta atividade, por outro lado, esta proliferação de acordos que evitam a dupla tributação, até com espaços que possam ser considerados, à luz do que é a opinião de economistas, como espaços de offshore, representa na prática uma corrida para o fundo nesta fuga ao pagamento de impostos. E é exatamente por isso que nós não devemos ser nem sobranceiros, nem mecanicistas na análise deste conteúdo. Eu devo-vos dizer que este é um debate importante na atualidade, e que até decorre, mesmo no espaço do Bloco de Esquerda, de um aprofundamento do conhecimento e da reflexão sobre esta matéria, dado que ficaram visíveis aos olhos de todos os resultados da aplicação, sem qualquer critério, destes acordos, com o que é a questão da Jerónimo Martins. E por isso dizer que, não obstante a que se celebrem acordos para evitar a dupla tributação, nós devemos ter, na construção do nosso sistema fiscal, também o impedimento do dumping fiscal que os acordos de dupla tributação podem, no fundo, encapotar. E por isso defendemos, propusemos a esta Assembleia, com os resultados que são conhecidos e com o chumbo por parte dos partidos da maioria, um mecanismo de salvaguarda, porque nós não consideramos que deve existir neste dumping fiscal um mecanismo de concorrência desleal entre aqueles que podem ter um planeamento fiscal que passa por um qualquer offshore ou por uma qualquer praça internacional mais favorável e outros que não têm hipótese de fazer exatamente o mesmo planeamento e por isso têm que pagar impostos em Portugal. É disto que nós estamos a falar e eu creio que com esta introdução mais política do que técnica, até o debate em comissão poderá ter ficado mais salvaguardado e até mais enriquecido.
Senhores deputados, foi lançado aqui um repto, ou para a comissão ou para o debate parlamentar, sobre a natureza e o escrutínio deste tipo de soluções no quadro do combate à fraude e à evasão fiscal. É um debate que provavelmente e seguramente merecerá a atenção da Assembleia da República nas suas diversas instâncias. De qualquer forma, o que estamos neste momento a tratar é deste parecer. Senhor deputado Basílio Horta, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para um breve esclarecimento, por vezes tem-se ouvido que alguns tratados de dupla tributação ficaram parados tempo demais. Há uma explicação para isso e a explicação é muito pragmática, ou seja, naqueles países em que há muito investimento português lá, ou é previsível que haja muito investimento português lá, não é do interesse do Estado português fazer um acordo de dupla tributação. Ao contrário, em relação aos países que nós queremos atrair o investimento para Portugal, aí é do interesse do Estado português fazer esse investimento. E já não tanto dos Estados emissores. Por isso é que, por exemplo, em relação à Angola, não temos dupla tributação. porque Angola não quer a dupla tributação, uma vez que os investimentos angolanos vêm para cá, não é verdade? Bom, embora nós também tenhamos lá muitos investimentos também, mas há esse equilíbrio. Portanto, o raciocínio que é feito nestes acordos tem muito a ver com a capacidade do Estado e buscar receitas ou perdê-las com os acordos. E é isso que deve estar em cima da mesa quando fazemos este tipo de acordos. Por exemplo, em relação à Colômbia, não estou a ver muito quais são os investimentos colombianos em Portugal, mas eventualmente haverá. Mas, por exemplo, se não houvesse investimentos colombianos em Portugal e só houvesse investimentos portugueses na Colômbia, a pergunta é essa: qual é o interesse de Portugal fazer uma dupla tributação, um acordo? É só deixar isto em cima da mesa. Não é tanto, como dizia o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o problema da fuga aos impostos, que também é relevante, mas é também este problema da matéria fiscal e do volume de receitas fiscais que podem se perder, não é, com estes acordos de dupla tributação. Por exemplo, em relação à Holanda, ao Jerónimo Martins, tem um acordo de dupla tributação com a Holanda, claro que tem, portanto, pagando os impostos lá, não paga cá. Se não houvesse essa dupla tributação, se calhar as coisas não eram assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar todos os colegas e dizer o seguinte. Está em curso no Conselho da Europa um debate sobre a transparência das políticas fiscais e sobre todo um conjunto de aspectos que são absolutamente essenciais no que toca, por vezes, a uma fronteira muito ténue entre o planeamento fiscal e a evasão fiscal. E é evidente que estas matérias têm que ser objeto de debate e de preocupação relativamente a todos nós. Agora, e é um debate político de extrema importância, aliás, este debate está ligado também com os paraísos fiscais, está ligado com entidades colaborantes e países colaborantes e não colaborantes, quer dizer, isto é tudo uma matéria importante, interessante e, inegavelmente, com um grande interesse político. Agora, o que não me parece é que nós possamos confundir, por um lado, o que são as nossas relações com os países que integram a União Europeia, por um lado, a nossa relação com os países com os quais temos relações comerciais e em relação às quais, como é evidente, não podemos deixar de ter acordos que impeçam a dupla e a tripla, e muitas vezes tripla tributação, e a confusão ainda com os offshores, que é uma outra realidade completamente diferente e que, apesar de alguns países se poderem confundir com verdadeiras offshores, como há, por exemplo, quem considere que a própria City é uma offshore em pleno coração britânico, há quem o considere, mas quer dizer, eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer quando partimos para uma discussão desta natureza e desta importância é ter confusão de conceitos e, portanto, não pôr as coisas logo muito bem definidas para evitarmos confusão. Até porque não há dúvida que todos nós estamos interessados em ter o mais possível transparência no que se refere às relações tributárias dos Estados com os cidadãos e dos cidadãos com os Estados, mas também não há dúvida que nós não nos podemos erigir na ilha onde tudo é transparente quando à nossa volta tudo é opaco, até porque a inter-relação e a interconexão entre todas as coisas acabam por impedir essa transparência total, e a transparência total também é coisa que não existe e que a vida nos ensina, mesmo que não existe. De qualquer das formas, aquilo que eu queria dizer em relação ao relatório do Sr. Deputado é que acho muito importante que emita essas opiniões no espaço destinado à opinião do relator, que não está aqui consagrado, mas acho que é importante que o refira. Não está consagrado em capítulo próprio. Costumas ter um espaço a dizer a opinião do relator, está? Na versão que eu tenho. Então é porque foi enviada uma segunda versão. Está aqui na opinião do relator, está? Tem razão. Pronto, e o que eu ia sugerir era o seguinte. Eu ia entregar ao Sr. Deputado uma série de sugestões em relação a algumas precisões do texto porque na versão que me chegou havia muitas gralhas que às vezes retiram possibilidade de inteligibilidade. Eu passo-lhe já o meu texto anotado, se faz favor. E queria sugerir o seguinte, no que se refere às conclusões, parece-me que era melhor tirar os números 1, 2, 3 das propostas, porque não são conclusões, e as conclusões não é 1, 2, 3, são os textos que são 3, e assim dá alguma confusão a quem só lê as conclusões e a quem não lê o resto do texto. Porque depois pode ser tudo, digamos, feito em termos discursivos imediatos e não fazer confundir isto com 3 conclusões, porque não são 3 conclusões, é uma mesma conclusão para 3 propostas, não é, Sr. Deputado? De maneira que, se não se importasse, eu dava-lhe aqui as minhas sugestões para dar uma espreitadela. Está bem? Muito obrigada.
Sra. Deputada Mónica Ferro, faz favor.
Muito brevemente, eu vou começar por fazer uma correção que creio que cabe ao Partido Socialista. O parecer sobre a Noruega não tinha gralhas. Mas como foi dito em público, eu aproveito para desmentir em público. O nosso parecer não tem gralhas. Mas eu queria me pronunciar sobre esta questão de fundo. Só um comentário muito, muito breve. Este esforço que está a ser feito e que fazendo justiça, é um esforço que foi feito por governos anteriores também, visa criar, de facto, um clima mais transparente para a realização de negócios internacionais. É por isso que, mesmo na eventualidade de não haver investimentos significativos de outros países no nosso país, é importante criar o quadro legislativo que permita que esses investimentos sejam feitos e sejam enquadrados num ambiente de transparência. O que estes acordos pretendem fazer de uma forma muito sucinta é criar o ambiente mais favorável a uma certa mobilidade dos investimentos e portanto, parece-nos de louvar este esforço que está a ser feito, não menosprezando em nada as reservas que aqui foram apresentadas. Portanto, eu queria só deixar que para o PSD é exatamente isso que está em causa com estes acordos.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, quer se pronunciar, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, questões de forma. Eu recebi aqui um conjunto de propostas de alteração, que me parecem menores, no texto, sem o prejuízo de as avaliar a todas. Pedia, se possível, à Comissão, que o texto pudesse ser votado na generalidade como está, e depois estas questões de menores são concordâncias de frases que poderiam ser corrigidas. Sobre o conteúdo, que é o mais relevante deste debate, dizer em primeiro lugar que a definição de offshore é bem conhecida e, quando falo do Luxemburgo e classifico como offshore, não é uma posição do Bloco de Esquerda, nem pouco mais ou menos. Há diversos economistas que o classificam como tal. E porquê? Porque tem uma reduzidíssima carga tributária sobre rendimentos de empresas, decorrente de uma opção legítima de um Estado soberano, obviamente, não é isso que está em causa, mas que nas relações comerciais com outros países pode gerar o caso do dumping fiscal. Eu acho que o debate de Jerónimo Martins ficou bem claro sobre esta matéria. Eu penso que até a clarificação que o Sr. Deputado Basílio Horta cá teve neste debate até ajuda a compreender o mecanismo de dupla tributação. E eu disse na minha intervenção inicial que não podemos ser absolutistas e dizer que qualquer acordo de dupla tributação é bom ou mau por ser um acordo de dupla tributação. Não é isso que está em causa. Agora, o que nós temos também que ter em conta é que alguns acordos de dupla tributação podem ter encapotados também um espaço para o dumping fiscal, que é o que está em cima da mesa, por exemplo, com o Luxemburgo, que é o que está em cima da mesa, por exemplo, nas relações com a Irlanda, nas relações com a Holanda. É exatamente disso que nós estamos a falar na Europa. Não há legislação europeia sobre a matéria. Não existe. Essa é até um dos passos para debate para os próximos tempos que teremos. Há diversas opiniões sobre a matéria, mas não existe uma legislação europeia que obrigue sequer à celebração de acordos para evitar a dupla tributação entre os Estados-membros. Isso decorre de decisões soberanas de cada um dos Estados. E é disso que nós estamos a falar. Uma decisão soberana do país, Portugal decidiu, juntamente com os restantes países, porque este é um acordo de duas partes, fazer um acordo para evitar a dupla tributação. e sobre este conteúdo em si dos acordos. Eu devo dizer que, da mesma forma em que me parece que nós não devemos qualificar qualquer acordo de dupla tributação como bom ou como má apenas pelo nome, nós devemos ter também uma garantia que não há uma desigualdade entre contribuintes. E por isso é que me parece, já é conhecido o pensamento do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, necessário que os acordos de dupla tributação que sejam criados tenham também a necessidade de existir uma salvaguarda da equidade fiscal. E porquê? É muito simples. Porque uma empresa pode, por via de planeamento fiscal, por exemplo, se fizer determinada operação na Holanda, pagar 15% de imposto, quando, se fizesse a mesma operação em Portugal, pagaria 25% de imposto. Bem, quem tem dinheiro para pagar pode fugir ao pagamento de imposto. Quem não tem dinheiro para pagar às consultoras o planeamento fiscal tem que fazer o pagamento de imposto. E há aqui uma desigualdade gritante, latente. E acontece porquê? Exatamente porque nós temos um acordo que evita a dupla tributação com a Holanda, não temos a contrapartida, que é a salvaguarda da equidade fiscal. E é disto que nós estamos a falar. É isto que falta na nossa Constituição Fiscal. E eu acho que é com esta proliferação de acordos que evitam a dupla tributação, em vez de criarmos mecanismos para uma maior internacionalização da economia portuguesa, estamos a criar mecanismos para uma fuga ao pagamento de impostos no nosso país. E eu vou agora fazer uma redundância, todos nós sabemos, mas cada cêntimo de imposto que seja pago em Portugal é um cêntimo a mais que nós temos para fazer frente a esta crise que ameaça as contas públicas. E por isso todos os cêntimos fazem diferença neste processo. Dito isto, obviamente, esta é uma posição de princípio sobre os acordos de dupla tributação, não é uma posição fechada sobre estes acordos em particular. Os parceiros que estão em cima da mesa fazem uma descrição do que é o conteúdo dos diversos acordos, na exata medida de que era pedido a um parceiro que assim o fizesse. Achei que foi interessante trazer este debate à Comissão, até porque acho que valorizamos o espaço do debate de parecer, não mecanizamos apenas só esta lógica da apresentação e votação, mas temos aqui um debate que poderá ser reforçado, obviamente, em plenário, porque pela primeira vez desde que eu estou presente na Assembleia, eu sei que não é há muito tempo, mas pela primeira vez desde que eu estou presente na Assembleia, vamos ter um debate de diplomas deste género em plenário, coisa que não aconteceu num passado recente, pelo menos. E aí temos um espaço também mais interessante de debate e até de valorização de todo este debate, que, concluindo e resumindo, a mim me parece relevantíssimo no momento em que existe efetivamente um processo de desvalorização fiscal na Europa para ganho de mais concorrência, e quem pode jogar este jogo são as economias que já estão fortes no momento atual, em detrimento daquelas que precisavam exatamente deste investimento. E como Portugal está no segundo lote de economias, é exatamente em defesa do nosso país que me parece importante esta reflexão e este pensamento sobre a matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Pela primeira vez, está a dizer que ia ser breve, até porque pela primeira vez, como Sr. Deputado Filipe Soares disse bem, pela primeira vez desde que me recordo, pelo menos admito, obviamente, que quem tenha uma memória mais concreto destas matérias, pode desmentir, e se for esse o caso, agradeço que me desminta, mas pela primeira vez serão discutidos com uma grelha própria em plenário, e julgo que foi bem o Governo e a maioria ao propor isso justamente em conferência de líderes. Eu não queria, até porque não estou assim tão em desacordo como se calhar seria expectável com aquilo que o Sr. Deputado diz, não queria também por isso prolongar muito esta discussão. Queria só, no fundo, fazer aqui algumas, e já que todos os grupos parlamentares deram o seu contributo, dar o nosso. Eu acho que mecanismos, quando se diz, enfim, não, isto não é, sei que não foi de má fé, não foi por mal, mas não diria que esconderão mecanismos encapotados de fraude fiscal, diria que poderá ser um efeito colateral, prefiro um efeito colateral que importa de facto pensar e importa até também poder evitar-se por causa disso. Mas também dizer, enfim, são aqui pessoas até mais qualificadas nessa matéria, ou pelo menos com mais experiência nessa matéria do que eu, mas, em todo caso, estes acordos também resultam de um conjunto de relações bilaterais entre países e de política externa, em que este acordo em concreto para evitar a dupla tributação resulta de um pacote global de acordos e um pacote global de negociações e um pacote global, no fundo, de contratualizações, que, em relação ao caso concreto da Colômbia, até julgo saber pela comunicação social, não há aqui nenhuma informação privilegiada, mas na altura que o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros visitou, foi pelo menos tornado público pela comunicação social que haveria interesse do Estado da Colômbia, normalmente, num conjunto de investimentos em Portugal. Oxalá assim seja, certamente estaremos todos satisfeitos, que desde que não deixam um passo para o tráfico de droga, naturalmente. Se me permite esta parte para desanuviar o ambiente, estaremos todos satisfeitos que assim seja e que a Colômbia também seja um grande investidor no nosso país. Mas era que só queria sublinhar isto, é que muitas vezes estes acordos resultam de uma lógica, como todos enfim, saberão e intuirão, numa lógica muito mais vasta das relações bilaterais entre os países. E também, confesso, percebendo até parte das preocupações do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, também não sei, daí o interesse do debate, estou a valorizar o debate, o interesse do debate, como é que isto se faz, quer dizer, dizia, bom, Portugal pagaria 25, na Holanda paga 15, logo vai para a Holanda. Pois, eu também posso perceber do ponto de vista das finanças públicas, o interesse nacional, mas também não creio que a solução seja que essa empresa pague 40. E, portanto, quer dizer, no âmbito desta ponderação toda, e daí a importância de se fazer o debate, e acho que deve ser feito, e nesse aspecto até gostaria de valorizar essa parte, embora não concordando com tudo o que foi dito, nomeadamente em relação ao Luxemburgo, embora também não assuma a paternidade do Bloco de Esquerda, assumisse a informação. Mas, enfim, poderia dizer muito mais sobre aquilo que é o projeto europeu, a União Europeia, a Holanda, a necessidade, enfim, não vou entrar nessa discussão de Jerónimo Martins, no caso de Jerónimo Martins, como se pode chamar abreviadamente, queria só também dar este contributo em relação a uma discussão que julgo que é importante e sublinhar sobretudo o facto de pela primeira vez serem discutidos e não meramente votados sem tempos, como era hábito, pelo menos nos últimos 6 anos, enfim, não quero estar aqui também, atenção, agora até esta parte final, não é para pôr em causa nenhum outro governo, mas não eram discutidos, pronto, era um facto, passaram a ser, ainda bem, e era este contributo que eu queria dar.
Srs. Deputados, eu creio que estamos agora em condições de votar o parecer. O parecer penso que é pacífico, não é? A parte que podia ser discutível, e mesmo assim penso que também não é parte da opinião do relator, mas essa não se vota de qualquer modo. Portanto, eu daria como assente e aceite o parecer relativo ao conjunto das 3 propostas de resolução que foram inicialmente indicadas e enunciadas com E. Com certeza. Sim, pois o parecer dá-se como assente e as correções que o Sr. Deputado entender incorporar, pronto, há aqui há um princípio de boa-fé negocial no nosso relacionamento em termos de trabalho da Comissão, portanto eu creio que é esse princípio que é bom em matéria de negócios estrangeiros, a boa-fé negocial é um atributo essencial. Portanto, passaríamos então ao último ponto, que é a marcação da próxima reunião. A próxima reunião é na terça-feira, que é um dia fantástico, para quem não está a pensar ir ao Sambódromo do Rio de Janeiro, o nosso amigo Carlos Páscoa não estou a ver aí. Carlos Páscoa Gonçalves já está no Rio. Para os seus deputados, temos a próxima reunião na terça-feira, não é? Às 5 horas. Ah, bom. Portanto, se não houver qualquer... Mantemos as nossas reuniões normais, se não houver nenhuma deliberação de outra natureza por parte da Conferência de Líderes e da Sra. Presidente e dos grupos parlamentares, que nem naturalmente predominância ou prioridade deliberativa sobre essa matéria. Srs. Deputados, outros assuntos? Parece que havia o assunto Olivença, ouvi dizer. Não há assunto Olivença. Portanto, o problema do Olivença está encerrado, então. Srs. Deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.